Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu sou o Ludi.
Oi, gente, eu sou a Babi.
E você está ouvindo
Memórias de um Dorama.
Vocês curtem K-dramas de ação? Porque a gente sim, viúvas de vagabondes que nunca superaram aquele dorama sem final. E outros doramas que amam também apostar em lutas corpo a corpo, traições, máfia, afins. Estamos convocando vocês hoje para falar sobre My Name.
O novo dorama da Netflix estreou agorinha em outubro e fez a gente sofrer junto com a Hansuhi. Tudo que a bichinha teve que passar, né, gente? Pelo amor de Deus, coitado, sofreu do início ao fim. Mas também fez a gente vibrar com ela por cada luta e cada cena, viu? Que, gente, olha, sinceramente, eu não esperava tanto. E entregou absolutamente tudo.
Eu não preciso nem avisar, né, que esse episódio do podcast da Midud está repleto de spoiler. Então, se você ainda não viu o dorama e não curte spoiler, sai daqui. Mas se você curte um spoilerzinho, pode ouvir à vontade.
Gente, spoiler edifica a alma, gente. Às vezes dá até vontade de assistir mais alguma coisa.
Ah, eu discordo, porque eu brinco com a Babi quando ela vai me dar spoiler.
Não, vamos entrar nessa discussão de novo. Não.
Eu brinco com a Babi. Então, não sei. Se tu, eu, por exemplo, eu não viria o episódio. Uma maratonia, um dorama, e depois eu viria o podcast. Mas primeiro, antes da gente começar aqui o podcast, avisar que nós estamos disponíveis no Orelo. Ouçam a gente por lá para ajudar a gente, para apoiar o podcast. Se você curte o podcast, baixa esse aplicativo, ele é bem levinho. Orelo, como se fa escreve como se fala. Ele é de graça e só você ouvindo a gente por lá já ajuda a gente. Então baixa o aplicativo, por favor. Então, gente, My Name é basicamente. Tem a Hansuhi, né, como protagonista. E essa protagonista, ela, né, ela começa adolescente e ela presencia o assassinato do pai dela. E ela fica com essa vontade, essa sede de vingança de descobrir quem matou o pai dela. Só que aí ela se junta com o chefão do tráfico da Coreia, porque ele jura de pé junto que quem matou foi um policial. Então ela vai e se infiltra na polícia com o objetivo de achar, né, quem matou o pai dela, mas ela acaba virando uma pessoa mais infiltrada na polícia do que pro chefão, né, do que alguém que tá realmente querendo a cabeça do pai dela, né? Já se sentiu isso?
Sim, verdade.
Boa,
então, esse dorama tá cheio de estrelinhas, né? Primeiro o Sugar Daddy do chefão do crime, mas a Hansuhi, a Bo Hyun também, né? A Bo Hyun que ele fez o melhor dos dois mundos. Ele tava fazendo Yumi Cells e lançou My Name. Foi dosinha dupla de Bo Hyun, né?
Inclusive, eu já posso expressar o meu amor e ódio por ele.
Pelo ator ou pelo personagem? Não
Pelo
sei, tô
ator,
confusa.
pelo ator. Gente, é porque assim, quer que
Você
aconteça?
existe espaço, calma aí, existe espaço no seu coração para ódio?
Não, o que é que acontece? Existe espaço para ódio para os personagens dele que são para ódio, entende? Porque o que é que acontece? O Abonhum, ele é simplesmente, assim, ele foi uma surpresa para mim. Porque ele é o tipo de personagem que sai daquele escopo que a gente vivia reclamando, de ah, carinha que vai ser o protagonista, ele sempre vai ser esse tipo de protagonista. Cara, ele não é assim. Todo dorama, ele entrega uma coisa diferente, sabe? E ele é incrível. Quando ele é pra ser um personagem nojento, você consegue esquecer todas as coisas boas que ele já fez e você só consegue focar no quanto ele é nojento. Gente, ele naquele drama do Park Seung Joon, meu Deus, como é o nome dele? Time Class. Gente, ele era um nojo, eu odiava ele, eu tava no Class, sem ter noção. Aí do nada ele
Ah, por
aparece.
isso que tu tava odiando ele em Yumi Cells. Não tava entendendo
Exatamente!
nada. Falei, nossa, ele é um chuchuzinho.
Exatamente! Porque o que que acontece? Eu conheci ele em Descendente do Sol. E ele era um soldado lindo que tirava a camisa, então adorava. Sim, 10 de 10, entendeu?
Nossa, é rapidinho. Uma pausa pra isso, pode falar sobre tirar a camisa. Oh. Ele é a cota biscoito da Coreia, né? Porque Yumi Cells ele tira a camisa, My Name ele tira a camisa, No Sentido Sol ele tira a camisa. Ele é assim, o contrato. Ele é tipo Jacob. O contrato dele tá assim, ó, tirar a camisa pelo menos um episódio.
Mas conheci ele em The Sentido do Sol. Ai, ok, tudo bem. O personagem dele era bem esquecível. Aí, vou para Her Private Life. Her Private Life, eu tive aquela coisa de tipo, será
ele tá em Her Private Life?
Irmão dela, Ludmilla, pelo amor de Deus. Ele é
o irmão. Meu Deus, ele é o irmão dela. Eu tô chocada.
Não, Ludmilla, não, mulher. Sai desse podcast, por favor. Obrigada. Agora sou
Babi, o Aboyun é a nossa Mary Streep.
É?
Eu tô chocada.
Em Her Private Life, eu tive essa coisa de tipo, será que gosto muito dele? Ou será que odeio muito ele? Porque, tipo, tava torcendo pra Mode, né? Então, vou ficar aquela coisa de, mas acabei que no final meu coração foi dele. E o Class, gente, ele ganhou meu ódio. Assim, real e oficial. Então, eu ainda tava com ódio dele no coração quando eu fui assistir Yumi Cells, entende? Era por isso que quando eu comecei a assistir Yumi Cells, eu fiquei, não quero ele como namorado aí, um milhão. Entendeu? É por isso.
Ah, mas ele é tão bonzinho. Mas enfim. Ok, entendi seu ponto. Basicamente, o Abinun é como se a Meryl Streep tivesse um filho com Jacob de Crepúsculo. O que daria? Aboyun. É basicamente isso. Nossa, imagina se tiram essa frase de contexto do podcast.
Nossa, total, triste. Total.
Perdi total a credibilidade do Midude aqui nessa frase. Mas enfim, gente, Aboyun maravilhoso. Ele conquistou diversos coraçãozinhos e quebrou eles também. Mas a estrela de My Name é a Han Sohee.
Nossa, essa mulher, senhora.
Ela,
gente, não.
Brilhou. Ela é outra pessoa nesse dorama, gente. Não tem como.
Esse não foi o primeiro dorama que eu assisti com ela, né? Tu lembra de 100 Days My Prince? Ela também tava lá?
Lembro. Aí esse eu lembro. Agora, olha aqui. Uma coisa é eu esquecer que o Aboyun era irmã da pra lá. Agora não tem como esquecer que ela era a princesa chata.
Não, mas é o que eu ia dizer. Todos os personagens dela, eu conheci a Han Sohee em Abyss. Ela era...
Verdade.
Pois
verdade,
é, ela era Abyss. Super nojenta em Abyss. Sabe? E todos os doramas dela, pelo menos até My Name, porque eu não achei Never Leather, eu não sei o nome desse dorama, é super difícil, mas enfim, da borboleta, ela não achei.
É dorama da borboleta, mas fácil.
Exatamente. Em todos os doramas, ela tem alguma coisa que, tipo, é muito chatinha. Sabe?
Uhum.
Em Abyss ela era insuportável, apesar de que no final ela
tem a redenção
dela. Pois é, tem.
Então, ela, todos os personagens dela, pelo que eu conheço, ela, tirando o Ash com o Song Kang, né, da borboletinha, porque parece que ela é só mocinha, todos ela começa nojenta e tem a redenção no final.
Pois é. Eu não sei, na verdade assim, eu não coloco a minha mão no fogo no The World of Marriage, que ela é a menina que tem um caso com um homem casado. Tipo,
nojento.
Não sei como ela termina. Não sei se no final ela tem redenção, alguma coisa do tipo. Porque eu não terminei esse drama. Esse gente muito bom, novela coreano mesmo, assim. Eu só não terminei porque eu sou otária mesmo. Mas ela começa também, ela é super falsa, dissimulada. Porque ela conhece a mulher do cara, sabe? Ainda assim, assim se envolve com o cara casado. Enfim. Mas todos os personagens dela, pelo menos de todos os dramas que eu já assisti com ela, vêm de um escopo totalmente diferente dela em My Name, gente. Totalmente. Eu esperava muito, muito. Eu tava apostando, tipo, lá embaixo nela em My Name. Sabe? Todas as minhas expectativas foram ultrapassadas com essa drama.
Não, eu também. Eu confesso que eu tô com um pouquinho de preconceito. Porque quando eu vi a estética de My Name e a história, eu falei, putz... Me lembra muito, sei lá, um filme da Charlize Theron, sabe? Aquela. É muito essa vibe, sabe? John Wick, eu falei, caraca, arrasou. Mas essa atriz eu fiquei, será que vai render?
Não vai ficar legal. Mundialismo. Eu acho que ficaria muito mais legal se fosse qualquer outra pessoa menos ela. Justamente porque eu tava com esse escopo dela de personagem chatinha, mimada. E que mais gente, pelo amor de Deus.
Porque aquilo que a gente já falou aqui, né? A Coreia, ela tende a colocar certos atores e atrizes em estereótipos.
Exatamente.
Aí acaba que você perde vários vislumbres dessa atriz, desse ator, por causa desse estereótipo. Mas que bom que a Han Sohee, ela se livrou desse estereótipo E ela... E, cara, minha filha, ação é a sua casa. É que, cara, faz que nem a Park Shin-hye agora só faz dorama assim. Faz também só dorama assim, sabe?
Não, mas diferente da Park Shin-hye, ela sabe também fazer coisas.
Verdade.
É.
Verdade. Park Shin-hye, você acabou de ser ultrapassado. Porque, gente, que cena foi aquela do episódio 8? Eu não esperava. Eu nunca vi a Coreia fazendo aquilo.
Não, também não.
Ela tava assim, sutiã, você viu? Ela tava saindo de boobie. Eu fiquei chocada.
Eu acho ela o melhor dos dois mundos, sabe? Porque, tipo, ela é muito boa no romance e ela é muito boa na ação, sabe? Ela consegue ter química com personagens, ela consegue ter química com os parceiros de cena dela. Então, tanto na ação quanto no romance. Então, assim, não vou comparar ela com a Park Shin-hye, porque é uma heresia.
Desculpa, não faz retiro o que eu disse então. Mas cara, era. Ah, eu não sei nem o que falar, que a Han So-hee, ela me chocou total. Porque quando tinha drama, ela entregou drama. Quando tinha ação, a mulher lutava. Cara, eu fico imaginando como foi o preparatório dela pra fazer esse personagem. Porque foi, tipo, genial.
E outra, eu não esperava ela entregar também uma personagem extremamente sarcástica. Porque a personagem é muito debochada, sabe? Ela tem uma expressão diferente. Eu não esperava aquela, porque a expressão dela não muda, tá? A expressão dela é a mesma quando ela tá sendo nojentinha, aquela mesma cara de nada que ela tem. Só que, não sei, ela entrega uma coisa diferente quando ela tá no papel da como é o nome da menina?
Ji-woo.
Pronto, a Ji-woo. Gente, ela entrega uma coisa totalmente diferente. Eu fiquei, quem é essa mulher? Eu não conheço, nunca ouvi nem um drama com ela.
Não, tipo, já começa no começo, olha a redundância. Mas já começa no início do drama, que ela tá lá com as alunas e ela fala, tu esqueceu que eu sou filha de bandido? Naquele momento eu falei, Han So-hee, me perdoe por todos os maus que eu já falei sobre você.
Se te julguei um dia, eu não lembro.
Ai, meu Deus, gente, ela foi sensacional, cara. Nossa, do começo ao fim. Ela, nossa, quando ela descobre que ela foi manipulada e ela começa a ver os relatórios do pai dela. E, nossa, cara, a cara dela. E você reparou que a personagem dela não fala muito? Ela atua mais com a cara do que com as falas. Então, tipo, ela se superou total. E uma coisa que eu achei muito legal é que a Coreia, ela tende a não colocar em papéis femininos histórias que são mais feitas por homens. Nessa maioria. Então, tipo assim, eu comparei com John Wick, por exemplo. Esse papel de... essa história de vingança, de se aliar ao tráfico e tal. A gente não vê muito de mulher fazendo isso, né? Quando a gente vê, tipo, dorama com mulher na ação, geralmente ela é mocinha. Ou ela é a protagonista, né? Ou ela é aliada com a polícia. Ou ela é... Nunca ela tem aquela moral duvidosa. A gente eu não me recordo de nenhum drama de ação com uma protagonista com moral duvidosa como o que teve My Name agora.
É, também não.
Então, tipo assim, eu acho que foi muito legal porque ela quebrou diversos paradigmas, né?
Você vê, por exemplo, que esse lance da vingança é parecido com o personagem do Abuinho também. Porque ele também entrou no ramo de narcóticos por conta da irmã dele. Né? Então, assim.
Inclusive, no final, ele fala uma parada que eu achei muito, muito legal. Que ele fala que eles são, tipo... Eles são um paralelo. Eles são um contraste um do outro. Porque os dois sofreram basicamente o mesmo trauma. Os dois perderam entes queridos. Só que os dois fizeram escolhas diferentes. Enquanto ele estudou para entrar na polícia, ela se aliou ao tráfico. Então, tipo assim, eles são o perfeito exemplo dos dois lados da moeda. Se você tiver um amparo. Porque isso também não é muito explorado no dorama, mas deu a entender que, tipo, o personagem do Abuhyun tinha a família dele pra acolher ele. Ele não ficou sozinho, ele tinha amigo. Tu vê, falando, você não tem lazer, você não tem amigo. Então, tipo assim, ele era amparado. Enquanto ela era sozinha, ela ia morrer de fome, provavelmente, na rua, se ela não se aliasse no tráfico.
E o que ela tinha, e o que ela tinha era exatamente aquilo que ela conhecia. Os amigos do pai dela que eram do tráfico.
A parada que eu fiquei com mais raiva no final, quando eu descobri que o pai dela era policial, foi que porque o capitão, ou os outros policiais, não, acho que só o capitão que sabia e o chefe dele, né? Porque o capitão lá não procurou a filha dele? Tipo assim, poxa, o pai dela morreu, agora ela tá sozinha. Por que ele não foi dar acolhimento pra ela? Por que ele deixou ela esma?
Não custava, né? Porque assim, a pessoa que foi lá, que colocou, fez todo o aparato para ela, ele fez um papel de pai. Enquanto ela tava precisando, assim, quando ela mais precisou de ajuda, quem fez isso foi o chefão da máfia.
É.
Não foi
ele. Tudo bem que ele fez na maldade.
Mas... É, que foi, no começo foi ali, mas depois, tipo, você via que ele meio que ensinou na dor. Tudo que ela aprendeu ali foi ensinado na dor, porque ele não passou pano pra ela, ele não deixou barato pra absolutamente nada do que ela fez, mas ainda assim ele foi a pessoa que guiou ela no momento em que ela mais precisou, porque ela não tinha ninguém.
É, eu acho, eu senti que, tipo assim, no começo, ele meio que queria se vingar do cara. Tipo, vou chamar a filha dele pro tráfico e eventualmente ela vai morrer. Vou lá fazer uma armadilha pra matar ela. Só que aí depois eu vi que ele meio que se apegou a ela, porque ela era muito competente, né, no que fazia e tal. E ela salvou ele várias vezes, tanto que no final, quando ele vê que tá começando as coisas perderem o rumo, ele fala assim, ai, compra uma casa na praia pra ela que eu vou mandar ela pra longe. Ele podia matar ela, mas ele queria, sabe? Então, tipo, eu achei que foi sacanagem. Eu acho que o policial foi pouca facada. Tinha que ter recebido mais facada pra aprender de ser otário. De novo, a facada não sendo suficiente.
Acho que ele desenvolveu essa coisa paternal por ela, sabe? Porque, tipo... Ele mirou na vingança, entre aspas, né? Que tipo, vou matar ela aqui no cansaço. Mas acabou acertando numa coisa que ele não esperava. Foi uma surpresa pra ela, quanto foi pra ele.
E então o policial não pode nem ficar com raiva. Não podia nem prender ela, porque foi culpa dele, sabe? O amigo dele ia ficar com raiva que ele não fez isso. Porque ele nem pode falar que ele não sabia dela. Porque ele sabia dela sim, porque ele fala o nome dela. Ah, você é de um...
Pois é.
Ah, idiota.
Sabe, é um erro, sim. Eu acho que, sabe...
Seria legal se ele não soubesse, né? Sim. Tipo assim, o policial seria não sabia da existência dela. Seria mais bonitinha. Pode ter sido um furo, né? Outro furo também, que a gente até hoje não descobriu quem era o X9 dentro da corporação. Não falaram. Quem era?
Inseriram, beleza. Achei massa, achei ok. Aí fiquei esperando, chegou o episódio 8, aí eu... Não, vai ter um 9, né?
Não, e tipo, eu não achava que fosse aquele cara, o braço direito. Porque pra mim...
também não.
É, porque pra mim ele amava tanto o chefão, por isso que ele sentia ciúme da Ju, porque ele amava muito o cara.
Porque ele não esperava que alguém fosse meio que, entre aspas, tomar o lugar dele.
Sim,
né? Ele
sim.
pensava que ele ia ser a pessoa de confiança 100% dele.
Pra sempre.
E que nunca ia chegar alguém que fosse, sei lá, tomar, entre aspas, o posto dele, apesar dela não ter tomado, né? Ela ter seguido o caminho dela e não ter ficado totalmente no mapa.
Eu comecei a pensar que, sabe, que era advogada.
Faz sentido. Verdade.
Ainda mais porque ela meteu o pé. Quando ela falou assim, tá caindo tudo, vou meter o pé. Então, tipo
vou
assim,
embora.
Só que aí eles não exploraram isso também. E eu falava, nossa, oportunidade desperdiçada.
É verdade.
Enfim, né? Mas nem não é perfeito, mas é muito bom.
Ninguém é, gente. Ninguém é, então.
Não boa, que não.
Focusou a gente. Porque é, agora chega de falar desses defeitos de My Name, porque uma qualidade maravilhosa do drama, né, é a qualidade que ele tem nível cinema, nível Hollywood, gente, que pelo amor de Deus, a fotografia do drama, as lutas, os efeitos práticos, tudo, o dinheiro que a Netflix investiu nessa drama, meu Deus, não tá escrito.
É, cara, eu achei simplesmente sensacional o preparo físico de todo mundo, sabe? As lutas, as coreografias, as hostes, gente, tudo encaixava perfeitamente, sabe? Não teve um defeito esse drama, sério, assim, pra mim, em relação à estética, não teve nenhum defeito. Sério, pra mim foi um dos melhores dramas que eu vi em relação à estética. Assim, tudo bem que Squid Game, com o Round 6, teve toda aquela coisa mais coloridinha e tal, tal, tal. Mas My Name não. My Name não teve isso não, meu filho. My Name foi simplesmente prometer uma coisa e entregou absolutamente isso.
A estética de My Name me lembrou muito Atomic Blonde. Blonde. Atômica. Da Charlize e tal.
Da Charlize, né?
Uhum. Isso. Cara, porque, tipo assim, tudo bem que Atômica tem uma estética mais bisexual light, né? Que ela bota azul, sim, roxo e rosa, enfim. É, mas a estética, tipo assim, de lutas e dela chegando nos lugares e batendo nos caras, eu achei muito parecida com My
Cara,
Name.
eu adorei o fato de que em todo lugar que ela chegava, ela subestimada por ela ser mulher e ela simplesmente derrubava uma gangue inteira.
Sozinha.
Sabe? Eu achava sozinha, absolutamente sozinha. Eu adorei no começo em que nem o próprio parceiro dela acreditava nela e ela simplesmente foi lá e derrubou todo mundo pra poder pegar um cara. Eu achei simplesmente sensacional.
Eu amei. E o drama, ele podia muito bem se omitir em relação a isso, né? Porque a Coreia, às vezes, ela é um pouquinho negacionista em relação a vários preconceitos. É. Mas, em My Name, né, eles colocam o gênero dela, né? O que ser mulher pode dificultar na sua vida. Uhum. Porque, tipo assim, quando ela chega no batalhão, sei lá, whatever, onde que ficam os bandidos? Não sei, dormitório, não sei. É que dormitório é uma coisa de K-pop. Não cabe nesse assunto. Ai, que saco. Lá onde que as pessoas mais dormem? Aí,
a base lá do...
É, quando ela chega lá e, tipo... tem só homem, né? Ela é a única mulher e ela é tratada como presa sexual, né? E tal. E ela, depois ela sofre uma tentativa de estupro. É tudo muito pesado, sabe? Tudo que ela vive. É muito mais do que, tipo assim... Ok que ser subestimada é uma parada que causa reações muito legais. Mas a Coreia foi além disso. Falou, tipo assim, olha aqui. Ela, só por ela nascer mulher, ela quase foi estuprada. Pra vocês terem noção, não fez nada. Ela agiu como qualquer outro homem ali. Mesmo assim, sabe?
Sim, só por ela ser mulher, ela foi tratada de uma forma diferente. Mesmo fazendo absolutamente tudo igual.
Sim, e não, nem igual às vezes, né? Às vezes ela tá fazendo o dobro, né? Porque a mulher ainda... Tadinha. A mulher tinha que treinar e ainda lavar louça e lavar roupa de todo mundo. Tadinho.
É, mas aí é que tá. Esse lance dela ter que lavar roupa não foi simplesmente pelo fato dela ser mulher.
Ah, não, sim, sim.
Foi pelo fato dela ser a mais nova.
É.
Porque viu que o último, assim que o cara que ela chegou, o carinha já ficou feliz porque ele era novato há tipo 2 ou 3 anos, sei lá.
Uhum.
E aí, tipo, não foi pelo fato só dela ser mulher que jogaram isso pra ela. É porque ela era novata. Então, se chegasse uma pessoa... Seria bem interessante se tivesse chegado um cara e ela tivesse passado isso pra ele enquanto ela tava. Porque, tipo, eu acho que ela passou pouco tempo ali com eles, sabe? E que deu a entender é que, tipo, ali depois do primeiro episódio que meio que matam ela, né, entre aspas, ela meio que é treinada de fora a parte, de fora com o pessoal.
É, porque, tipo, ela tinha que queimar o nome dela, não podia existir ninguém que conhecia ela. Até porque a única pessoa que conhecia ela viu que deu, né?
É. Deu no que deu.
Inclusive, gente, ai, minha tristeza. Porque esse carinha que era um novato e passou pra ela, eu fiquei tipo assim, nossa, ele é muito legal. Ai, vai ser aquela amizade do pop. Eu fui muito iludida. Eu falei, caraca, vai ser que nem um DP, um quietinho e um engraçadinho, sabe? Fui toda iludida.
Esperei DP e acertei dois depressão.
Nossa, cara, eu esperava alívio cômico, recebi depressão. Foi exatamente isso. Porque o cara do nada é um monstro. Ai, que horror, gente. Ai, nossa, nenhuma decepção foi maior que essa. Sério.
E a gente vem de decepções, né? Porque, tipo, Squid Game foi decepção. A gente esperava uma coisa e veio outra totalmente diferente. Agora com My Name, a gente já sabe que é um padrão de tipo desses dramas agora que estão sendo simplesmente ação, bomba, tiro, porrada. E você é isso.
Nossa, só dor.
A gente vai esperar uma coisa e ganhar dor.
É, só dor que eu ganho. A Coreia ama me dar dor.
Não vou, que não.
Boxeiro, agitando. Beijo. Você esperava algum final diferente? Do tipo... Um final feliz.
Não, mulher, não. A gente já quer pedir demais.
Ai, que dor. Porque, tipo, eu vi que teve umas dorameiras que ficaram com raiva do final.
Mulher, é óbvio, né? Óbvio. Porque, assim, é porque o que é que acontece? As pessoas, elas se iludem. Porque, assim, drama, ele vem montando você pro final. Então, quando você já tá ali na metade dos episódios, você já sabe como é que vai ser o final. Se vai ser o final que vai te destruir, ou se vai ser o final... É muito difícil um dorama vir montando uma história e, do nada, o final ser uma coisa surpreendente. Então, assim, eu não sei por que as pessoas ficaram decepcionadas com o final, porque, sabe, já era uma tragédia meio que anunciada.
Eu ficaria triste com o final se ela morresse.
É. E pra mim seria totalmente fora do escopo. É. Eu acho que se fosse ela morrendo, aí seria... Aí não. Aí eu diria, não, por que que eu perdi 50 horas da minha vida assim mesmo?
Se eu nem pude, sabe, ver ela fazendo a vingança que ela queria, sabe?
Pois é, não, é. Eu acho que, pra mim, o absurdo seria isso. Mas eu não esperava nada diferente, não.
É, tipo, foi... Eu fiquei chocada quando rolou o tiro no carro.
Não, sim.
E ele morto de olho aberto lá. Eu falei, meu Deus. Fiquei muito chocada com aquela cena.
Eu também fiquei, eu não esperava. Mas, é como eu disse, era uma coisa que já tava meio que... Calou nada pra acontecer, né?
É porque, tipo... Eu até vi, eu não lembro aonde que eu li isso, mas eu li que, tipo, não tinha como ela ter um final feliz. O carinha não ia deixar ela ter um final feliz, né?
Eu acho que se fosse uma coisa meio pra agradar o público, eu acho que se fosse um dorama que sei lá, fosse que nem os normais que saem toda semana e tal, aquela coisa toda, eu acho que eles teriam forçado um final feliz.
Uhum.
Mas eu acho que... Não ia ser legal.
Pela recepção do público, né? Ai, ficou popular, vamos dar um final feliz.
Exatamente. Vamos obrigar aqui um final feliz. Mas não. Não foi isso. Eles apostaram em uma coisa e acertaram. Sabe? Quem reclamou, gente, eu sinto muito. Mas eles não conseguiram ler o que tava na cara.
É, porque, tipo, é porque a gente fica pensando, poxa, foi tirado tudo dela. Ela poderia ter um futuro, assim, feliz, né? Mas aí, ela acaba meio que se tornando uma pessoa totalmente diferente, porque ela tem que matar. E eu acho que a pessoa que ela se tornou, eu acho que também não conseguiria viver uma vida com carinha lá. Porque ele era muito bom, sabe?
Pois é, cara. Eu acho que, assim, eles poderiam até tentar, mas não ia ser uma coisa que os dois
prazo
iam ficar
confortáveis.
É, sabe? A longo prazo, os dois não iam ficar confortáveis com aquela situação.
É.
Sabe? Eu acho que... Não, sabe? Assim, foi o final que eu esperava, porque eu tinha evidência que eu queria rosas, flores, casamento, dois anos, três filhos, ficando tudo bem no final.
Três mini traficantes.
Exatamente, sabe? Seria tudo, seria lindo.
Que horror. Mas foi tenso ver o Aburrinho morrendo. Foi tenso, foi dolorido, doeu meu coração. Ainda mais que eu tava com...
Queria.
Ainda mais que eu tô vendo Yumi Cells enquanto eu via My Name, eu fiquei, aí, meu Deus.
Forçou, né?
Tadinha da Yumi.
Aí forçou, porque, pô, sai do último episódio de My Name e vai pra Yumi Cells, ele lá, todo lindo e fofo e com cara de retardado.
Nossa, cara de gamer, que eu tava banho uma semana.
Dois sofrimentos, pelo amor de Deus, apenas.
E dos dois dorama, ele paga camisa. Paga camisa sem camisa.
Nossa, total. E demais, né? Muito obrigada, Soraya, por esse momento.
É o nosso Jacob.
Não vou, que não.
E como vocês já sabem, todo final de podcast, nós indicamos uma OST pra vocês. E como sempre, eu vou roubar. Porque... Esse dorama, eu não sei se você achou isso, mas eu achei que as músicas eram melhores instrumental. E não tem como indicar instrumental pra vocês. Então, eu vou indicar um K-pop, que eu acho que combina com esse dorama. Eu acho que seria uma boa música pra cena hot que teve no episódio final. O nome da música, All Your Fault, é cantada pelo Yugyeon, que ele é membro do GOT7, é a música solo dele. Feat com Gray. Ou seja, se tem o Gray na música, aquele somzinho, sabe que vai ser um hit. Então, essa música é muito boa e eu acho que combinaria muito bem com a cena final do episódio 8. É sobre isso. Música.
Eu vou de do próprio dorama mesmo. Que assim, ela pra mim, no, se eu não me engano, ela é de uma cena de luta com a cidade. Mas é, ela é uma que tem. Ela tem um pouquinho de letra. É Mediocre Life, da Juan. Eu acho que é um. Não sei. É Juan Sung-jun com Free Holiday. É uma música que toca, eu acho, se não me engano, no episódio 4. E eu adorei essa música, sabe? Porque, tipo, na hora que eu tava olhando as hosts do dorama, coincidentemente ela começou a tocar na cena que tava passando de luta. Então eu achei que era o destino, aí eu não, mas essa música mesmo. E é sobre isso, gente. A música é maravilhosa, eu adorei.
Gente, foi isso. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueçam de baixar o aplicativo Orelo e escutar a gente por lá para apoiar o podcast, por favor. Uhum. Nunca te pedi nada. E compartilhe com seus amigos. E é isso, gente. Até a próxima semana. Um grande beijo. Não esqueça de comentar no nosso Instagram, @memoriasdeumdorama, sobre o que você achou de My Name. Se você queria mais hamburguinho sem camisa,
todo mundo,
comenta
gente.
Lá.
Todo mundo queria. Desejo pra vocês, não é spoiler.
Gente, é isso, gente. Beijo. Até a próxima semana.
Tchau, gente. Até semana que vem.
Memórias de Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmila Maia.